Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Gostaríamos de informá-lo de que amanhã seremos mortos com nossas famílias. De Philip Gourevitch. É uma obra de jornalismo literário e reportagem histórica sobre o genocídio contra Tutsis e Hutus moderados em Ruanda, em 1994. Publicado originalmente em 1998, o livro resulta de viagens do autor ao país e à região dos Grandes Lagos Africanos, além de entrevistas com sobreviventes, agentes do Estado, perpetradores, refugiados e observadores. Gourevitch não trata a violência como consequência inevitável de uma rivalidade ancestral. Seu objetivo é examinar como classificações sociais, propaganda, decisões políticas, instituições armadas e omissões internacionais transformaram uma população em alvo de extermínio. A narrativa alterna reconstrução histórica, testemunho individual e análise das consequências do genocídio, incluindo os deslocamentos de refugiados e a difícil reorganização do país. O título, derivado de um pedido de socorro enviado por pessoas ameaçadas, estabelece a dimensão humana da investigação. Trata-se, portanto, de um livro sobre Ruanda, mas também sobre responsabilidade política, memória e os limites morais da comunidade internacional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o genocídio como projeto político, e não como explosão de ódio ancestral. Um dos pontos centrais do livro é recusar a explicação simplificadora de que o genocídio decorreu de um conflito tribal inevitável entre Hutus e Tutsis. Gourevitch mostra que a violência de 1994 foi organizada em circunstâncias políticas concretas, num contexto de guerra, crise de poder e mobilização ideológica. A categoria étnica, embora tivesse história local, foi endurecida por administrações coloniais e depois explorada por elites ruandesas para distribuir privilégios, identificar inimigos e justificar exclusões. Essa perspectiva importa porque desloca a análise de uma suposta irracionalidade coletiva para mecanismos verificáveis propaganda, cadeias de comando, milícias, autoridades locais e pressão social. O extermínio não aparece como uma súbita perda de civilidade, mas como resultado de escolhas feitas por pessoas e instituições. Ao recuperar antecedentes de perseguições e massacres anteriores, o livro também evidencia que a catástrofe foi precedida por sinais claros. A lição analítica não é que diferenças sociais conduzem necessariamente à violência, e sim que lideranças podem transformar diferenças em instrumentos de dominação quando encontram impunidade, armas e uma linguagem pública que desumaniza parte da população. Em segundo lugar, testemunhos individuais devolvem em escala humana as estatísticas do massacre. Gourevitch combina dados históricos com relatos de pessoas que sobreviveram, perderam familiares, participaram da violência ou conviveram diretamente com suas consequências. Essa escolha evita que os números do genocídio se tornem abstrações. Ao acompanhar experiências particulares, o autor torna perceptível que a destruição atingiu relações de vizinhança, famílias, escolas, igrejas e comunidades inteiras. A proximidade dos testemunhos também expõe um aspecto difícil do evento. Muitos assassinatos foram cometidos por pessoas conhecidas das vítimas, e não apenas por agentes anônimos de um aparato distante. O livro não usa essas histórias para produzir choque isolado. Elas funcionam como evidência para investigar como obediência, medo, oportunismo e doutrinação puderam operar no cotidiano. A presença de vozes distintas impede uma divisão confortável entre inocentes abstratos e monstros incompreensíveis, sem relativizar a responsabilidade dos perpetradores. Ao mesmo tempo, Gourevitch preserva a centralidade das vítimas e sobreviventes, cuja fala confronta o apagamento produzido pela morte em massa. Essa técnica de reportagem explica por que a obra é frequentemente lida como documento histórico. Ela articula estruturas políticas amplas e consequências vividas por indivíduos. Em terceiro lugar, colonialismo e a fabricação administrativa das divisões étnicas, o livro situa a violência ruandesa numa história mais longa de intervenção colonial, especialmente sob domínio belga. Gourevitch examina como interpretações raciais europeias ajudaram a tornar rígidas categorias que não correspondiam a identidades imutáveis ou inteiramente separadas. A administração colonial atribuiu valor político desigual a Hutus e Tutsis, favoreceu determinadas elites e incorporou classificações identitárias à burocracia. O ponto não é afirmar que o colonialismo explica sozinho o genocídio ocorrido décadas depois, nem retirar a agência dos responsáveis ruandeses. A análise mostra, porém, que instituições e discursos coloniais forneceram instrumentos duradouros para pensar a população em termos hierárquicos e excludentes. Quando a identificação étnica passa a ser administrada pelo Estado, ela pode deixar de ser uma referência social variável e se converter em critério de acesso a direitos, segurança e pertencimento nacional. Ao discutir essa genealogia, a obra critica leituras que tratam a África como cenário de antagonismos naturais e imemoriais. O caso ruandês revela, ao contrário, uma interação entre heranças coloniais, disputas de poder posteriores à independência e decisões tomadas no presente. É uma abordagem que exige reconhecer tanto a responsabilidade interna quanto a dimensão internacional da formação das condições de violência. Em quarto lugar, a omissão internacional e os efeitos políticos da ajuda humanitária, Gourevitch dedica atenção crítica à reação de governos estrangeiros, organismos internacionais e estruturas humanitárias durante e após o genocídio. A obra questiona a distância entre o reconhecimento retórico de uma crise e a disposição efetiva de impedir massacres, a retirada ou limitação de forças internacionais, a hesitação em nomear os acontecimentos como genocídio e a falta de ação coordenada aparecem como elementos que ampliaram o abandono das vítimas. No pós-genocídio, o autor também problematiza a imagem dos campos de refugiados como espaços politicamente neutros. Milhares de civis fugiram em condições dramáticas, mas lideranças e participantes do antigo regime também se reorganizaram em meio aos deslocamentos, influenciando a vida dos acampamentos e a distribuição de auxílio. Essa situação cria um dilema decisivo: socorrer populações vulneráveis sem fortalecer estruturas que contribuíram para a violência. O livro não oferece uma fórmula simples para resolver esse problema, mas mostra por que a assistência não pode ser analisada apenas como gesto moral descontextualizado. Ajuda, mídia, diplomacia e segurança produzem efeitos políticos. A crítica de Gourevitch permanece relevante por exigir que a compaixão internacional seja acompanhada por avaliação de poder, responsabilidade e consequências concretas. Por último, justiça, convivência e memória após a destruição social de Ruanda. A parte posterior da narrativa desloca o foco do massacre para uma questão igualmente complexa: como reconstruir uma sociedade em que sobreviventes e participantes da violência continuam vivendo no mesmo território. Gourevitch apresenta um país marcado por luto, prisões superlotadas, deslocamentos e medo de novas vinganças. Nesse cenário, justiça não significa apenas condenar culpados individualmente. Ela envolve registrar crimes, reconhecer vítimas, estabelecer responsabilidades e criar condições mínimas para que a vida coletiva possa continuar. O livro ressalta a dificuldade de aplicar modelos convencionais de julgamento diante de um número imenso de suspeitos e de testemunhas traumatizadas. Também evidencia que a reconciliação não pode ser reduzida a uma exigência de esquecimento imposta a quem sofreu perdas irreparáveis. A memória pública tem função política, ela impede que o genocídio seja diluído em narrativas de guerra indistinta ou convertido em simples fatalidade africana. Ao mesmo tempo, a obra evita encerrar Ruanda numa identidade permanente de vítima. A atenção ao pós-genocídio mostra que as sociedades podem buscar reorganização, ainda que sob contradições severas. O mérito do livro está em manter juntas duas verdades: a necessidade de futuro comum e a impossibilidade ética de construir esse futuro pela negação do passado. Em conclusão, esta obra é indicada a leitores de história contemporânea, jornalismo, relações internacionais, estudos africanos e direitos humanos, bem como a quem deseja compreender o genocídio ruandês, além das imagens breves veiculadas pela imprensa. Também é especialmente útil para estudantes e profissionais interessados em como propaganda, burocracia, desigualdade política e omissão externa podem convergir em crimes de massa. Seu principal benefício intelectual é ensinar a desconfiar de explicações fáceis baseadas em ódios ancestrais ou em supostas incompatibilidades naturais entre povos. Gourevitch mostra que o genocídio foi historicamente construído, politicamente mobilizado e internacionalmente negligenciado. A leitura é exigente, pois contém descrições de violência extrema e não oferece conforto moral imediato, mas essa dificuldade está ligada à seriedade do tema. Em comparação com sínteses acadêmicas ou relatos estritamente diplomáticos, o livro se destaca pela articulação entre investigação histórica e presença humana. Ele fornece contexto sem abandonar as vozes de sobreviventes e narra experiências individuais sem perder de vista estruturas de poder nacionais e internacionais. Diferencia-se ainda de representações mais centradas em heroísmo ou resgate ao insistir nas zonas incômodas da responsabilidade coletiva, da ajuda humanitária e da reconstrução posterior. Por isso, permanece uma referência de reportagem sobre Ruanda, não apenas informa sobre um genocídio, mas examina como o mundo tornou inteligível tarde demais. Se você quiser apoiar Filip Gourevitch, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!